9h42, agora a gente vai falar sobre turismo. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o professor Jacó Gimenez, que é fundador e membro da equipe técnica da Retura, Rede de Turismo Regional. Lá, obrigada pela presença, um bom dia para o senhor.
Oi, Luciana, bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui na CBN, e eu que me considero um caçador de CBNs. Já falei isso uma vez, por onde eu ando no Brasil, procuro a CBN. E falar num feriadão de turismo é muito bom.
A gente, inclusive, fez uma reportagem ontem mostrando que o carnaval está movimentando aí as pousadas, os hotéis fazendas da região, os parques aquáticos, né? Esse momento é um momento importante para o turismo? O carnaval também é um momento que movimenta a economia?
Olha, você tem no ano o período das temporadas e dos feriados prolongados. Uhum. Então, o carnaval, ele sempre é um ponto importante para quem vive do turismo e quem gosta do turismo. Então, hoje o Paraná, nos quatro cantos, tem alguém cantando, se divertindo, querendo folia, outro querendo sossego. Uhum. Esse é o nosso Paraná, um estado diversificado para o turismo.
Uhum. E o que o estado oferece em termos de turismo?
Olha, eu acabo de concluir uma missão exitosa de 4 anos como presidente da Paraná Turismo. E o que é mais importante, Luciano, você que acompanha o nosso trabalho já de longa data, aqueles conceitos que nós defendíamos estavam tão certos que eu tive a oportunidade de aplicar em todo o Paraná. Uhum. Então, hoje, o turismo no Paraná, ele está num novo patamar. Nós pegamos um setor desacreditado, em crise, com a autonomia que recebemos, nós, com apoio da sociedade, as alianças, as parcerias, nós conseguimos redirecionar. Uhum. Estou deixando aqui para você o Paraná Turístico 2026, que é um master plan, uma ideia em 2015, com todas as dificuldades que o país passava, nós tivemos essa visão, porque se a gente não planejar, a gente não sai do lugar. Uhum. E nós conseguimos idealizar e executamos um terço.
E como é que o turismo no Paraná estará em 2026?
Bem diferente. Mas não precisa de 2026. Uhum. Nós entregamos o governo agora há 60 dias. Uhum. Eles já entraram surfando. Enquanto nós estávamos pegando os caquinhos para juntar uma história de 50 anos que, lamentavelmente, estava se perdendo, e nós erguemos as construções, nós entregamos o carro na quinta marcha. Então, hoje, o governo que entrou está com o programa Viagem Paraná, com vídeos altamente profissionais, bombando em diferentes meios de comunicação e mídias, chamando para o Paraná. E esse Viagem Paraná vai acontecer o ano todo, mostrando, venha para o Paraná, que aqui, na verdade, são 5 estados, não só, como eu gosto de dizer. Aqui tem tudo. Agora, isso só foi possível para eles, porque nós acertamos a casa com planejamento, ampliando a oferta. Estou passando às suas mãos o mapa do turismo rodoviário com 70 ofertas. Fizemos os passaportes. Colocamos, inclusive, no mapa a redução de Nossa Senhora de Loreto e Santo Inácio, aqui em Itaguajé e Santo Inácio, que foram as primeiras do Brasil e que, lamentavelmente, nunca tinham participado da Rota das Missões.
Mas como é que está a preservação desses locais turísticos?
Olha, ali é o seguinte, você tem Santo Inácio, no convênio com a Secretaria de Estado da Cultura e o UEM, foi feito toda uma estrutura, tem uma base de pesquisa, tem o museu, tem uma arqueóloga e já tem um trabalho. Itaguajé ainda não tem essa estrutura caminhada. Mas agora nós vamos trabalhar pela Retur, um projeto do Rio Pirapó. E o que é mais importante, o Pirapó que abastece Maringá, o Pirapó aqui, de um projeto da Unicesumar, da Graciosa do Pirapó, Estrada Parque, da Estrada Velha. E o Pirapó vai terminar onde? Ele vai terminar em Itaguajé, onde está o sítio arqueológico da redução. Então agora nós criamos com o Paraná Missioneiro as bases que o Estado vai dar um suporte, em especial para Itaguajé, edificar ali o sítio turístico para visitação. É coisas que a nossa região tinha e que estava passando desapercebido. E agora vem com os nossos rios das praias doces, os nossos lagos e toda essa diferença que é o norte e noroeste do Paraná.
Queria que o senhor explicasse, né? O que, que são as praias doces? Por que, que elas chamam assim?
Olha, Luciana, veja bem. Nós que somos aqui de Maringá, Maringá é o maior centro urbano do Vale do Rio Paraná. Então, o nosso grande rio é o Rio Paraná. E o Rio Paraná tem Porto Rico, onde a UEM tem uma base de pesquisa, que é hoje o lugar de maior ostentação explícita de riqueza do Paraná. Ganha de Caiobá.
Olha.
Então, o que, que acontece? Houve aquele boom em Porto Rico. E a Retur fez um trabalho com a UEM desde 2002, mostrando que Marilena também tem praias, que Porto São José, São Pedro do Paraná também tem praias, que Querência tem praias. E isso criou um fato que eu comecei a falar que o Paraná tinha dois litorais. O pessoal olhava torto para o professor Jacó, e como dizendo, mas será que esse camarada ficou gagá? Porque litoral só tem um. E eu insistia. A região polarizada por Maringá tem o maior volume de águas doces pelos grandes rios e grandes lagos. Mas eu fui insistindo no litoral de água doce e agora deu certo de eu ser presidente da Paraná Turismo. E eu coloquei as águas doces como um dos ícones do estado, coisa que não figurava como ícone.
Ah, é?
Agora é um dos ícones. E aí, o que acaba acontecendo? Está ganhando visibilidade. Então, as pessoas acham que só o nosso litoral, Matinhos e companhia, tem praia. As nossas praias em ilhas do Rio Paraná e bancos de areia são fantásticas. E alguns municípios estão também colocando areia em alguns barrancos para facilitar aquela pessoa que quer curtir um lazer sem ter que pegar uma embarcação. Então nós temos uma vantagem que você pode fazer a banana boat aqui sem arder os olhos, porque são doces as nossas águas.
Agora, a gente sempre ouviu dizer que são praias artificiais. Está errado esse termo, então?
Está errado. A praia artificial é o seguinte. Tem lugar que não tem água, eles colocam água. Tem lugar que não tem areia, colocam areia. Planta um coqueiro, isso é artificial. Agora nós temos as águas, que são naturais. Nós temos os barrancos que já tiveram praia, mas agora com as usinas que soltam água de uma vez só, leva a areia embora, então só fica a terra. Mas aí com jeitinho, você pode ajustar, pode fazer uma quebra correnteza e você pode colocar areia de tempos em tempos. Essa aí é a nossa artificialidade, a reposição de areia temporária. Mas sem inventar nada, porque está tudo ali. A areia, você tira ali, você não precisa comprar com caminhão, como tem em outro lugar, que a areia vai para o lugar. Agora, quando você pega o barco e vai nas ilhas, muitas delas têm sua praia natural. Estou passando aqui para você, essa aqui é uma ilha de Porto Rico. Olha, praia fantástica.
Verdade, linda.
É verdade? E tem, como há uma movimentação de sedimentos, em grandes volumes de água, os bancos de areia são formados. Eles vão a areia vai se reunindo, se agrupando, e aí você pode também ter praias naturais. A única coisa que tem que cuidar nas praias de banco de areia é com o chamado pé de banco. Porque a pessoa se empolga, que é tudo rasinho, você está no meio do rio e a água está batendo no joelho. Mas o pé de banco tem que ser sinalizado, porque de uma hora para outra ele termina e a pessoa cai e pode se afogar.
Nossa.
Mas hoje o pessoal está muito preparado, tem receptivo, o pessoal transporta no barco, faz o queijinho coalho, leva a caipirinha, tratamento de patrão nas praias doces do nosso Paraná.
Então, o termo correto são as praias doces.
Você pode chamar praias doces, que já...
Praias de águas doces, né?
Mas que nós estamos aqui numa rádio, marketing de comunicação. A gente fala praias de águas doces. É. Mas se você falar praias doces, não está errado.
Ah, não?
Fica até mais charmoso. E nós vamos trabalhar agora, no próximo mês, um projeto com 5 municípios que têm essas praias. E com o slogan assim, litoral doce. É aqui.
Litoral doce, legal. Bom, o senhor falou aí de Porto Rico, né? Eu lembro que uma vez eu entrevistei o prefeito de Porto Rico, né? Gestão passada, não lembro se é atual gestão, mas ele disse o seguinte, que a cidade sofre nos períodos em que os turistas vão para lá, porque é muita gente, né? E a estrutura precisa acompanhar esse aumento na população, que é repentina, né? Que são os movimentos em períodos...
Mas é um sofrimento bom, né?
É, sim, mas ele disse que ele só precisa de mais estrutura, né? O senhor sabe como é que está a situação lá agora?
Eu sei. É o seguinte, Porto Rico, com os condomínios, os resorts, ela tornou-se top. Então, Porto Rico, a visitação que dá nos condomínios, que é chamado de turismo de segunda residência, não dá tanto esse impacto de barranca de rio. Então, aquele movimento na barranca do rio estacionou, porque os turistas podem pertinho dali ir em Porto São José, até mais tranquilo. Porto Maringá, Marilena, muito mais tranquilo. Então, Porto Rico fez, na verdade, uma conversão. Transformou o seu fluxo, não em termos de quantidade, como estava acontecendo, estava crescendo em quantidade. Eles fizeram um projeto diferenciado para ter uma gestão mais sustentável, porque a partir dos condomínios, você pode prever quantas casas tem, quantas pessoas podem vir por residência no final de semana, coisa que antes era totalmente imprevisível. Então, Porto Rico já está achando o seu modelo. E os municípios vizinhos não vão repetir os erros de Porto Rico e já começam a fazer a sua modelagem. De tal sorte que praias doces ou praias águas doces já dão um diferencial para nós. Porque antes, quando nós começamos, junto com a Wanda e a turma da Retur, a falar em turismo, o pessoal olhava, mas o que vocês têm lá de bonito? O que é que vocês têm? Nós temos água, nós temos lagos, nós temos grandes rios, nós temos biodiversidade. Então, tudo isso, Luciana, a gente vai aprendendo, corrigindo, e quando tem fluxo de pessoas, é uma bênção, porque pessoas movem a economia. E nós estamos precisando de aquecer a nossa economia.
É verdade, né? Então, e o turismo religioso, ele está aí como uma outra ponta forte aí do turismo regional?
Pois olha, nós temos no Paraná 12 modalidades que são trabalhadas no turismo. E o turismo religioso chama atenção porque nós, quando organizamos o Master Plan Paraná Turístico 2026, nós, já vou passar aqui, estou procurando aqui, já vou passar para você, nós levantamos a situação de cada setor das 12 modalidades. E uma coisa importante, o turismo religioso, ele tem 24,6% dos atrativos turísticos cadastrados no Paraná. Então você veja bem, numa escala de 0 a 100, você ter 24,6% de atrativo é porque é um dado muito importante. E aí o que nós fizemos? Estou acabando, não estou achando aqui, mas é isso, depois eu posso conferir. E o que é que nós fizemos quando estávamos na Paraná Turismo? Nós fizemos um trabalho com o CEPATUR, Conselho Paraná de Turismo, e criamos anos temáticos. Então, 2018 foi o ano estadual do turismo religioso. Grandes realizações, fórum, mobilização, lançamento da Rota do Rosário, que fica no Norte Pioneiro, os santuários de Santa Rita de Cássia, que inclusive em Maringá tem um, são quatro santuários do Paraná, também tem um projeto fantástico, rotas da fé, eventos. E para esse ano, nós, aproveitando que deu certo o ano temático, esse ano será o ano estadual da gastronomia. Ah, então, Paraná, o ano da gastronomia.
E aí, como é que vai ser?
Bom, então vamos lá. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: o Estado, o município, o próprio governo federal, ele dá o embasamento. Ele dá o embasamento, ele cuida da fiscalização, apoia tem o fomento, apoia a capacitação. Mas quem faz o turismo é a iniciativa privada. Então, a criação do ano temático é uma iniciativa do Estado. Mas a administração do ano temático é da iniciativa privada. Então, com autonomia, o Pedro Kemp, da empresa Domus Turismo Religioso, é um empresário bem sucedido de Curitiba, ele foi o presidente e contou com um representante das quatro matrizes religiosas que o Paraná tem. Então, todas as religiões foram envolvidas. Isso foi o ano passado. Esse ano, a comissão tem inclusive uma marigaense, que é a nossa Débora aqui do Boteco do Neco, presidente da Brasel. Ela faz parte da comissão e o presidente é o Beto Madalosso, que é membro da família Madalosso, que é fortíssima na área da gastronomia, e o próprio Beto tem três restaurantes.
Então a ideia então é fomentar essas
E mais um detalhe, e o melhor restaurante do Brasil é a da Manu Bufara, em Curitiba, e a Manu é de Maringá. Vê como esse mundo é pequeno, não
é
isso?
É verdade, verdade. Tá certo, professor. A gente está vendo aqui, está conferindo aqui no livro sobre turismo, né, do Paraná Turismo, que o turismo religioso é o que tem mais
atrativos cadastrados. Aí nós pegamos isso, que isso aí é uma estatística, e fizemos isso virar doce na vitrine. E Maringá vai sediar em outubro o segundo fórum paranaense do turismo religioso. Já está se preparando para isso.
Que legal. Professor, muito obrigada pela presença aqui mais uma vez no estúdio da CBN. Um bom dia para o senhor, um bom feriado para o senhor. Obrigado por ter vindo aqui no feriado.
Olha, então, a gente tem que trabalhar, não é isso? E um detalhe, Luciana. O Paraná todo hoje recebe pessoas. Nós estamos aprendendo a ser produtores de turismo, como no passado aprendemos a ser produtores de agronegócio. Estamos no caminho certo e com a comunicação do nosso lado, chegaremos lá. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Conversamos com Jacó Gimenez, fundador e membro da equipe técnica da Retur, a rede de turismo regional. Falamos sobre o turismo no carnaval e no ano todo.